Bom dia, presidente da Casa no exercício, senador José Medeiros, sempre presente nas comissões, no plenário e parceiro meu lá nas comissões de direitos humanos. É uma satisfação, nesta manhã de sexta-feira, falar da tribuna do Senado sobre a sua presidência. Senador José Medeiros, eu sempre digo que direitos humanos é uma questão internacional. E é como presidente da Comissão de Direitos Humanos que eu volto à tribuna mais uma vez. Já fiz um pronunciamento semelhante também o ano passado. Venho mais uma vez fazer um apelo em nome daqueles que estão presos no Irã, 7 companheiros que têm a sua opção de visão de mundo e de religião da comunidade Bahá'í. Enfim, senhor presidente, é com orgulho e satisfação que faço a defesa, mas estou triste porque, embora eu tenha feito o pedido ano passado, os 7 continuam presos. Então, venho à tribuna para, senhor presidente, ler o seguinte documento que a Comissão de Direitos Humanos recebeu da comunidade Bahá'í e entendeu que esse pronunciamento deveria ser feito aqui no plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores, direitos humanos, como eu digo sempre, não têm fronteiras. Onde há homens e mulheres que dão a sua vida na defesa dos direitos humanos, nós temos que estar juntos. Eu tento caminhar sempre nessa seara, porque para mim, direitos humanos está em primeiro lugar. Os ataques contra a comunidade Bahá'í no Irã representam um dos mais claros casos de perseguição e de ataque aos direitos humanos atualmente no mundo conturbado que nós estamos vivendo. Ninguém quer a violência. Em pleno século XXI, é trágico tentar visualizar o impacto danoso e prejudicial que tal situação tem sobre a vida de milhares de indivíduos, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, em grande parte dos países do mundo. Não queremos nenhum tipo de tortura, de prisão injusta, em qualquer parte do mundo. E esse é um dos casos que nós trazemos à tribuna, como já trouxemos outros. São numerosos, senhor presidente, os casos, por exemplo, da comunidade Bahá'í, que foram expulsos de universidades e de outros setores do ensino superior. É mais numeroso o número de jovens Bahá'ís a quem tem sido negado o direito de matrícula em universidade virtualmente, porque tem uma visão diferenciada em relação àqueles que têm a sua visão de Estado. Mas é legítimo. É como se aqui no Brasil nós achássemos que a oposição não tem direito de fazer um bom combate, como fazem. Podemos ter uma posição diferenciada, mas tem que haver respeito àqueles que pensam diferente. Existem situações que desafiam o nosso legado maior, o legado que diz que pertencemos a uma única espécie, a mesma espécie. Nós pertencemos a humanidade é uma só, a espécie humana, negros, brancos, índios, amarelos, cada um se identifica como achar melhor, cada um tem a sua opção religiosa, senhor presidente. O escritor brasileiro Gaúcho, meu amigo, do qual eu tenho e sempre tive um respeito enorme, tanto pelo pai como filho, Érico Veríssimo, gaúcho como eu, também registra o sabor do vinho seleto da Bahá'í. Escreveu Érico Veríssimo: gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas e subir um dia à hora do poente. Os degraus de mármore que, por entre solenes prestes, me levariam até a porta do templo Bahá'í. E talvez a salvação espiritual. Palavras desse ícone intelectual, escritor, poeta, professor, Érico Veríssimo. Senhor presidente, há exatos 7 anos, nem um dia mais, nem um dia menos, 7 líderes da comunidade Bahá'í foram presos no Irã. E desde então, vêm seus direitos humanos fundamentais, tão apregoados por todos nós, negados. Essas 7 lideranças Bahá'í, conhecidas mundialmente pelo nome Yaran, palavra em persa que significa amigos, encontra-se, portanto, confinados na terrível prisão de Evin, em Teherã, desde 14 de maio de 2008. A prisão desses Bahá'ís, conhecidos como Yaran, tem recebido imensa repercussão internacional, com dezenas de governos e parlamentares nacionais, além de intelectuais em geral, se pronunciando em defesa do Irã e exigindo a imediata cessação da violação dos direitos humanos dessas pessoas inocentes que estão confinados em prisão. Lembro aqui que meu amigo de sempre, Eduardo Suplicy, ainda essa semana fez um belo vídeo que está sendo distribuído para que as pessoas assistam a nível nacional, o apoio e a solidariedade do meu amigo e querido ex-senador Eduardo Suplicy. O crime dos Bahá'ís há 7 anos, a pergunta que fica, que todos vocês, talvez, olhando para mim aqui na tribuna do Senado da República, devem estar fazendo. Mas, Paim, qual foi o crime dos Bahá'ís há 7 anos? Foi professar uma religião. Professar que acredita que Deus é um só e a humanidade é uma só. Eu quero dizer que eu também acredito. Que Deus, e sou um homem de fé, é um só e a humanidade é um só. E eu não pertenço à comunidade Bahá'í. Será que eu também, se fosse visitar o Irã, seria preso? Que mala nisso! Vale destacar que a comunidade Bahá'í mundial tem membros de mais de 2,1 mil raças e etnias. Seus textos sagrados são traduzidos em cerca de 570 idiomas e dialetos. É uma comunidade ativa na promoção do direito da mulher, da preservação do meio ambiente do planeta. Eu também sou um militante dos direitos humanos e do meio ambiente. No respeito às diferentes formas de conexão com o sagrado. Por isso, além de respeitar, apreciam sinceramente a beleza das diversas religiões, mundiais da humanidade. Desde o hinduísmo ao budismo, eu já tive muita aula com budista, do judaísmo ao cristianismo, e sou cristão, do zoroastrismo ao islamismo, a todas as percepções legítimas que emergem dos cultos, inclusive, aqui digo eu, inclusive o meu, que sou um negro. E também respeito, participei de inúmeros debates sobre a liberdade de religião da matriz africana, que também são muito, muito discriminados no Brasil e no mundo. Assim, me associo nesta data. Com todo respeito ao povo do Irã, que tem as suas opções e a sua posição, aqueles que são Bahá'í e os que não são Bahá'í. Assim, me associo nessa data a todas as pessoas, de boa vontade, na luta pela imediata cessação de toda forma de intolerância religiosa. Vejam bem, de toda forma de intolerância religiosa. E no legítimo anseio de que os Bahá'ís e de que os Bahá'ís lhe seja restituída de imediato a sua sonhada e merecida liberdade. Liberdade, palavra tão bonita que, para mim, liberdade se confunde com a palavra amor. Em nome do amor e da liberdade é que eu peço a liberdade dos 7 Bahá'ís presos. Liberdade de ser, liberdade de crer, liberdade de ir, de vir, liberdade de amar, liberdade religiosa, para continuar trabalhando por um mundo mais fraterno, pacífico, tolerante e que tenha real apreço pela diversidade humana. Senhor presidente, essa mensagem que leio ou faço, e não tenho nada contra ninguém, até porque sou um humanista, no mundo todo. Mas aonde houver uma única pessoa sendo injustiçada de uma forma ou de outra, na prisão, uma tolerância, ou por intolerância, é minha obrigação estar aqui na tribuna fazendo esse pronunciamento. É por isso, senhor presidente, é que eu peço que esse documento fique nos anais da casa e se dê a devida divulgação pelos meios de comunicação aqui do Senado. Senhor presidente, a segunda fala que faço, eu diria que vai quase na mesma linha, porque de novo falo como presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador José Medeiros, Vossa Excelência, que é um militante lá, atuante, presente em praticamente todas as reuniões. No último mês de fevereiro, a Anistia Internacional publicou um informe sobre o estado dos direitos humanos no mundo, referente ao período 2014-2015. Esse relatório reúne dados colhidos em 160 países, apresentando um cenário abrangente da situação dos direitos humanos ao redor do mundo. As informações trazidas pela Anistia Internacional, a Comissão de Direitos Humanos e uma audiência presidida pela senadora Regina preocupou a todos. Violações aos direitos humanos continuam a ocorrer sistematicamente em todo o globo. Tais violações vão da falta de liberdade de expressão à violência policial, do aprisionamento arbitrário e tortura, da discriminação étnica religiosa, à discriminação de gênero, ao massacre de civis de zona de conflito e à discriminação também pela cor da pele. A violência contra civis em regiões assoladas pela guerra recebeu um destaque especial no relatório desse ano. Em teoria, senhor presidente José Medeiros, os civis, claro, não deveriam ser alvo deliberado de grupos combatentes armados, é isso que preceitua o direito humanitário internacional. Na prática, no entanto, a história é outra. A população civil é atingida de forma proporcional pelos lados em conflito, sabendo e sofrendo os horrores da guerra que tentam fugir. Em muitos casos relatados pela Anistia Internacional, a maioria dos mortos em conflitos não é de combatentes, mas de civis. O conflito da Síria, por exemplo, ceifou mais de 200 mil vidas nos últimos 4 anos. A maior parte dos mortos pertencia à população civil. Em julho do ano passado, mais de 2 mil palestinos foram mortos nos ataques lá em Israel, na faixa de Gaza. Novamente, a maioria esmagadora de mortes, 1.500, se deu entre os civis. Este que eu estou aqui apresentando é o relatório da Anistia Internacional. Na Ucrânia, diz a Anistia Internacional, os combatentes entre as forças governistas e os grupos separatistas pró-Rússia já causaram a morte de 4 mil pessoas em 2014. Boa parte delas não eram militares. Ambos os lados têm contribuído para inchar esses dados. A população civil, nessas e outras zonas de conflito ao redor do mundo, encontra-se indefesa, tornando-se alvo fácil da ação covarde de forças combatentes de todos os lados. Nota-se que um dos maiores estímulos a essas ações criminosas reside na impunidade. Em algumas situações, há claros retrocessos no que diz respeito à punição dos responsáveis por crime contra os direitos humanos. Um desses retrocessos foi a apresentação em junho do ano passado, durante a 23ª Cúpula da União Africana, de uma proposta de emenda que poderá alterar para pior o Estatuto do Tribunal Africano de Justiça de Direitos Humanos. Se aprovado, a emenda concederá imunidade ao chefe de Estado e a outros dignatários perante aquela corte. É um absurdo essa emenda. Chefe de Estado nenhum no planeta tem direito a ferir os direitos humanos. Isso significa, se essa emenda for aprovada, que o Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos ficará impedido de julgar essas pessoas, caso eles tenham cometido violações à lei internacional ou aos direitos humanos. Temos sim, e mandamos já uma moção no sentido de que essa emenda não venha a ser ratificada pelos países da União Africana. Senhor presidente José Medeiros, o sofrimento dos civis em zona de guerra não se restringe a ferimentos, a perda de entes queridos ou ao medo da morte. Ele se estende à perda do lar, do trabalho, da vida e da dignidade daqueles que sobrevivem. Ele se apresenta na forma da violência, da falta da liberdade, podando sonhos e cortando a esperança. Mas talvez, senhor presidente José Medeiros, o pior sofrimento seja essas pessoas saberem que a comunidade internacional pouco fará para ajudá-las. Volto a citar o caso da Síria. O verdadeiro êxodo se abateu sobre o país. Uma massa de 4 milhões de refugiados espalhou-se principalmente pela Turquia e Líbano, Iraque, Jordânia e Egito. 3.400 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo, tentando escapar do conflito sírio. Há cerca de 380 mil refugiados da Síria que necessitam ser reassentados com urgência. São pessoas que não têm ninguém a quem recorrer.